Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Namine, loko ni kamba ya ngambilu ni jumuka lepsa kukutia enchumu unane kama ungu unane kama ungu ala ala bala fambi na inalwe ala lwebanga fambi na machoba ala lelalu nalali ala
Olá, estamos hoje na companhia da Teresa Maia, fundadora da ONG de Estímulo. Bem-vinda, Teresa. Já passaram alguns anos desde a nossa primeira conversa, não é?
É verdade.
E gostava de falar sobre uma das ações que está a ser já iniciada, porque a Estímulo, infelizmente, ainda é precisa e cada vez mais. Eu digo infelizmente porque o ideal seria não existirem mais este tipo de iniciativas, não é? Porque, de facto, elas existem para ajudar as pessoas. E vocês estão, neste momento, com um novo projeto em ação e eu gostava que nos falasse sobre este projeto.
Falo com certeza, Fernanda. Muito obrigada pelo convite e por podermos partilhar com todo o nosso país e além fronteiras o nosso projeto. Realmente, e pegando nas suas palavras, o nosso objetivo é que deixem de precisar de nós, é que organizações como a nossa, que surgem para poder ajudar quem mais precisa, deixem de ser necessárias, porque isso era um sinal de equilíbrio social muito grande. Mas uma vez que a realidade é outra, cá estamos, fazemos em março 20 anos de trabalho internacional, não tantos, cerca de 16, mas neste momento temos estamos em Moçambique desde 2012, mas desde 2019 com uma maior intensidade devido ao ciclone Idai que ocorreu na Beira nessa altura. A nossa organização tem uma grande intervenção a nível da educação, tem como pilares a educação, a formação, a investigação, mas sendo que realmente com o desencadear do fenómeno do ciclone Idai, acabamos por desenvolver aqui uma outra área de ajuda de emergência humanitária para apoiar as pessoas que naquela altura ficaram realmente completamente entregues à sua sorte e portanto acabámos por, logo que ocorreu o ciclone, mandámos uma equipa de técnicos de resgate de pessoas e de bens e depois fizemos mais outras duas missões nessa sequência. Já não incorporei a primeira, incorporei as duas seguintes e depois a terceira que teria, era para se realizar quando, em março, a seguir ao primeiro confinamento, logo, acabámos por adiar e, portanto, só estamos de regresso agora. Embora tenhamos mantido o trabalho à distância, embora temos muitos parceiros locais e, portanto, continuássemos a apoiar, mas não conseguimos deslocar-nos. Neste momento, temos esta missão que vai decorrer na segunda quinzena de outubro e que visa exatamente ir fazer o trabalho que fizemos anteriormente. Ou seja, acabamos de enviar dois contentores agora no mês de agosto, que vão diretos para a beira, e desta vez o objetivo é ir realmente abrir esses contentores e fazer a distribuição com um forte pendor nas comunidades de desalojados de Pemba. Ou seja, como devido às últimas ocorrências que se passam em Pemba, lá em cima, não é? No norte, e nós temos uma estrutura fixa, com parceiros já muito estável na zona da Beira, e uma vez que essas pessoas que estão vítimas do terrorismo se estão a deslocar para sul, começa a haver campos desalojados também nessa zona, e portanto nós vamos, embora apoiando todas as organizações que normalmente já apoiamos, os orfanatos, os lares das pessoas mais velhas, todas as organizações que de nós precisam, mas vamos também, neste momento já tivemos no campo de desalojados de Nejeja, que é um campo de desalojados devido ao ciclone, e agora, portanto, segundo as informações que temos, estão a criar-se e a desenvolver-se outros campos de desalojados das vítimas do terrorismo do Norte, e portanto vamos tentar dar um contributo a esse povo.
Teresa, e o que tipo de ajudas levam nestes contentores?
Olha, a ideia surgiu no início do ano. Em junho lançámos uma campanha que foi a nível nacional. Tínhamos dois núcleos, o núcleo do Norte, que era coordenado por os voluntários ali da zona de Sever do Voga e de Pessegueiro do Voga, e depois tínhamos o núcleo de Lisboa. Esta campanha superou-nos, portanto, o objetivo era bens alimentares, bens de higiene pessoal, bens de desinfecção e, portanto, ligada à saúde, mas nada que fosse medicamentos ou isso, portanto, só a parte das máscaras, do álcool gel, desse tipo de artigos. E depois, também roupas e todos os bens, de modo geral, que nós sabemos, embora tivéssemos privilegiados os alimentos e tudo o que são os produtos de higiene e saúde, mas também muitas coisas para bebés. E tentámos, a campanha propunha-se encher um contentor de 20 pés, de repente tínhamos um de 40 pés cheio, e depois acabámos por mandar um de 40 pés e um de 20 pés, e neste momento temos coisas para encher outros de 40 pés assim que tivermos alguma empresa que nos queira apoiar no seu envio, como tivemos para os outros contentores.
Teresa, nestes anos, que são bastantes já da vossa organização, vocês sustentam muito do apoio no voluntariado. O voluntariado é a área mais fácil de trabalhar ou não? As pessoas tendem a apoiar menos, a quererem ajudar menos. Como é que isso está?
Não, a área do voluntariado é uma área muito difícil, mas deslumbrante e muito desafiadora, porque nós acabamos por pedir às pessoas apoio para outros através de nós, mas as pessoas acabam por vir também rechear-se interiormente pelas ações que acabam por desenvolver sem às vezes terem conta do que isto poderia significar para elas. O voluntariado é uma área muito difícil porque é difícil fidelizar as pessoas aos projetos. Os projetos são difíceis, há momentos de trabalho violento, físico mesmo, não só emocional, mas também físico. E, portanto, as pessoas, pelas mais diversas razões, às vezes até pelas circunstâncias das suas próprias vidas, não têm essa disponibilidade. Só que estes projetos não carecem realmente de uma permanência, porque não podemos prometer e depois não cumprir. É pior do que não aparecer sequer, não é? Então, os projetos, mas por isso nós começámos com uma determinada abordagem de recrutamento, chamemos assim, de voluntários em Portugal, Para ter uma ideia, a nossa primeira grande missão tinha, levava 18 pessoas e nós agora nunca levamos missões maiores que 6, 8 pessoas. Vamos levar agora, e é um caso raro porque realmente mandamos dois contentores e precisamos de pessoas para trabalhar. Vamos agora um grupo que deve estar entre os 10 e as 12 pessoas. Não obstante, nós começamos a fazer uma aproximação ao voluntariado também localmente. Por dois motivos, por um lado, que as pessoas locais se apropriassem das suas próprias necessidades, das suas próprias, não, mas das necessidades do seu próximo, e, portanto, que contribuíssem para o seu próprio povo, e depois porque isso também constitui, do ponto de vista logístico, um bem muito grande, porque descem os custos, e, portanto, há aqui uma facilidade de operacionalização muito grande. E traz esse grande benefício. Nós temos até um exemplo muito concreto de como é que isto se materializou, que na nossa no primeiro envio do contentor, do nosso primeiro contentor, na segunda missão, os nossos parceiros locais, que é o Mozambique Lodge, que é um lodge que nos acolhe, portanto, já tivemos cá um dos filhos dos donos, que é um músico moçambicano, que é o DJ Kola, que eu já esteve consigo também. E eles mobilizaram-se e apoiaram-nos no trabalho todo de distribuição, de identificação das necessidades locais e da alocação dos bens que levávamos. E, portanto, neste momento, esse grupo de jovens, que na altura era um grupo informal, neste momento já se constituiu como uma ONG local. E isto também é importante, porque isto dá uma certa estrutura às dinâmicas locais e, portanto, acaba por potenciar projetos que nós, de longe, a esta distância, temos muito mais dificuldade e muito mais custo em levar a cabo.
Teresa, conte-nos um pouco do início da Estímulo. Como é que a Estímulo acaba por aparecer?
Oh, a Estímulo aparece de uma maneira até um pouco singular, porque na altura, portanto, fazem março 20 anos, quando fundámos a Estímulo nasceu. Eu dirigia uma escola privada, que ainda dirige, e que eu fundei há 34 anos, fez no dia 1 de setembro. E, entretanto, começámos a sentir necessidade de integrar nas nossas áreas curriculares aqui alguns projetos nesta área da cidadania e da cooperação. E, nesse sentido, tornava-se pertinente termos aqui uma estrutura que não fosse uma empresa privada, como era a escola, mas que fosse uma organização, uma associação sem fins lucrativos. E assim acontece da vontade dos professores da altura, e que depois se vai alargar. Nós somos uma organização que não é nem pretende ser muito grande na sua dimensão e na sua estrutura, mas antes muito grande no seu trabalho e nos braços que deita para tudo o que pode fazer. E isso tem acontecido bem. Temos encontrado muita gente de boa vontade aqui e nos outros países, todos por onde passamos, a nível de pessoas que vêm apenas fazer o voluntariado ou dos parceiros locais, das empresas que nos pagam os contentores, que desempenham. Quando nós, por exemplo, lançamos agora a campanha em junho, várias empresas, nomeadamente o Grupo Pestana, a TAP, associaram-se à campanha e internamente lançaram a campanha também. E, portanto, só para ter uma ideia, nós recebemos coisas do país inteiro, incluindo ilhas. E, portanto, como lhe digo, o trabalho é um trabalho extenso, é um trabalho que exige muitas horas de trabalho, mas de um núcleo pequeno. E isso tem mostrado que é rico, porque acaba por haver aqui assim uma concentração de vontades e de trabalho sem dispersão, e os projetos acabam por ser levados avante e têm sucesso, como os que, por exemplo, temos agora a decorrer em Cabo Verde, que aprovámos o ano passado. Estamos a levar água e instalações sanitárias a duas ilhas de Cabo Verde, de Boa Vista e Santiago. Aprovámos agora também um projeto para a Ilha do Príncipe, que se vai chamar Os Príncipezinhos, que é para apoiar os bebés e as mães adolescentes que têm os bebés mais cedo do que deviam. E em Moçambique também temos aí um leque muito mais vasto, desde estas áreas que acabei de abordar, mas também incluindo os jovens, a quem, então, agora, depois desta pandemia, que ficaram sem emprego, e, portanto, estamos a apoiar nas comunidades maneiras de estes jovens e as mulheres criarem o seu próprio rendimento.
E uma vez que me falou da escola que dirige, há também essa vontade da parte dos jovens que estão na escola, e não sei que crianças é que têm na escola, mas se também no dia a dia se apercebem da necessidade de ajudar o próximo, esta ideia do civismo, conseguem também fazer esse trabalho paralelamente à própria ao trabalho que têm na Estímulo?
A escola tem sido realmente um dos grandes pilares da Estímulo. E por outro lado, também acho que posso dizer que a Estímulo tem sido um grande pilar da escola. Porquê? Porque nós temos um público jovem, portanto, nós começamos com a creche até aos 14 anos, mas sempre com a grande preocupação que era também não só ajudar a Alemar, mas também ter valores para os alunos. E os nossos alunos, ou seja, o facto de protagonizarem estes projetos juntamente com as suas famílias, quando, por exemplo, lançámos agora a campanha em junho, os pais e os alunos todos se juntaram a nós de uma forma inesquecível. E mais do que isso, nos seus próprios locais de trabalho, eles são as mais variadas empresas, acabam por desencadear processos de apoio, ou a nível de bens, ou a nível de apoios, de outro nível de apoios que precisamos. Nomeadamente, como por exemplo, agora para a missão. Agora, até em junho, precisamos de apoio para a campanha e para enviar os contentores. Agora estamos a começar, na próxima semana, começamos a desencadear o processo de todos os apoios que necessitamos ainda para a missão, a deslocação à Beira, para o apoio realmente às vítimas do terrorismo de Cabo Delgado.
Para terminar, é importante também o apoio local, não é? As parcerias locais, já falou de algumas, até mesmo para sinalizar as necessidades, as maiores necessidades das populações, não é? Por exemplo, Moçambique já percebi que há uma rede, mas para Cabo Verde, como falou, como é que isso aconteceu?
Esta rede tem-se vindo desde 2006 que nós temos um trabalho internacional. O primeiro trabalho foi em Timor-Leste, depois começámos em São Tomé e depois Cabo Verde. Toda esta relação de trabalho tem-se vindo a ser construída já de há longos anos. Ou seja, Moçambique, também um pouco a imagem da sua dimensão, exige-nos aqui um esforço maior porque tudo aquilo é grande. As ilhas é um trabalho que nós, com menos parceiros, conseguimos fazer muito trabalho também. E todo esse trabalho, um dos nossos grandes parceiros internacionais é o Rotary Foundation e os seus clubes Rotary por o mundo inteiro. E, portanto, nós, por exemplo, em Cabo Verde, um dos nossos suportes para isso foi o Rotary Clube Maria Pia, que está sediado na cidade da Praia, em Santiago, e que, portanto, que nos apoia, nos sinaliza, nos põe em contacto com todas as instâncias oficiais locais, porque nós, em cada país onde estamos, estabelecemos relação e temos a preocupação de, antes de desenvolver qualquer coisa, falarmos com as mais diversas instâncias locais, desde os ministérios até às comunidades, no sentido de nos articularmos com todos eles. E, portanto, tanto em Cabo Verde, como em São Tomé, como em Moçambique, como na Guiné, temos uma rede de parceiros mais ou menos consistente, que acabam por nos apoiar e, portanto, nós somos uma ONG portuguesa, estamos sediados em Portugal, não temos delegações físicas nestes países, mas através destes parceiros locais conseguimos realmente levar a cabo muitos projetos.
Teresa, obrigada pela partilha das vossas ideias e do vosso trabalho, exatamente, do trabalho da Estímulo, que brevemente então estará de partida para mais uma missão. Vamos aguardar algumas novidades e também a descrição do trabalho no terreno, assim o esperamos, no contacto com vocês.
Muito obrigada, Fernanda, por esta oportunidade. Quem gostar de contactar e de ver melhor o nosso trabalho através das redes sociais, Estímulo ONGV, ou do site que é estímulo.eu, pode acompanhar o nosso trabalho, as nossas necessidades, a nossa missão e envolver-se com o nosso trabalho, que agradecemos desde já.
Thank you. leste já com fama você colocou de pele achia que muti maque jogo de lele se já com fama você colocou de pele achia que muti maque jogo. Ia Maria Antônia me o tate com a mani ma que jogo. Ia Maria Antônia me o tate com a mani ma que jogo. Leche que eu conta ma bara loco de pele, o tate com a mari uma uluana. Dilile, se o conta ma bara loco de pele, o tate com a mari uma uluana. Ia Maria Antônia me tate com a mani ma que jogo. Ia Maria Antônia me tate com a mani ma uluana. Thank you.
Thank you.
manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.